pilhas que chegam ao fim ou o secador que deixa de funcionar não devem ir para o lixo comum, até porque tudo pode ser reciclado graças ao eletrão. A entidade Gestão de Resíduos foi criada em 2005 e hoje conta com mais de 4 mil pontos de recolha em todo o país. Ana Matos é responsável pela comunicação do eletrão e está hoje no Verdes Hábitos para falar da importância desta rede. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais, quais são os riscos de deitar as pilhas e outros equipamentos elétricos e eletrónicos no lixo comum?
Beatriz, muito obrigada eu pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a falar com os ouvintes sobre este tema que é tão caro a todos e que está na ordem do dia. Portanto, vou só, se me permitir, fazer aqui uma pequenina introdução. Portanto, nós somos uma entidade gestora, somos o Eletrão, e temos a responsabilidade não só pela gestão dos equipamentos elétricos e das pilhas, mas também pelas embalagens. E, portanto, atualmente gerimos uma rede de mais de 4.500 locais de recolha para onde se podem colocar estes equipamentos, precisamente para evitar a questão que fala, que é a perigosidade de os colocar no lixo convencional. Portanto, a maioria destes equipamentos tem substâncias perigosas que têm que ser devidamente separadas para que depois não tenham impacto no meio ambiente. Ou seja, se elas vão no lixo convencional, em algum momento deste processo, seja depois na valorização energética, seja nos aterros, estas substâncias perigosas vão se libertar para o meio ambiente e vão contaminar os nossos solos, os nossos lençóis freáticos, a atmosfera. E, portanto, é essencial garantir que é feita uma separação logo à partida, que é feita uma triagem em nossa casa e encaminhar esses equipamentos e essas pilhas para os locais de recolha do eletrão, para depois nós podermos agarrar neles e efetivamente tratá-los, fazendo esta separação das substâncias perigosas.
E em média quantos equipamentos é que são recolhidos e reciclados por ano?
Em número é difícil de dar-lhe essa nota, mas nós podemos dizer-lhe que à volta, na nossa rede, em 2019, à volta das 20 mil toneladas de equipamentos elétricos e de cerca de 300 toneladas de pilhas. E, portanto, isto é só a nossa rede, há outras entidades gestoras que fazem, há mais duas entidades neste mercado e, portanto, em termos nacionais não tenho este dado, mas de uma forma geral estamos a falar eventualmente de umas 30 mil, 40 mil toneladas por aí.
Mas é um número que tem aumentado ao longo dos anos?
Este número aumenta, mas é um aumento também que acompanha uma tendência de aumento de consumo e, portanto, na prática isto não significa que estejamos a reciclar mais ou que haja mais pessoas a reciclar e, portanto, é importante, acima de tudo, conseguirmos fazer este trabalho de sensibilização e de chegarmos a cada vez mais pessoas para que esta quantidade aumente em termos absolutos e não comparativamente a um aumento de consumo, digamos assim.
Quais são as principais dúvidas que vos chegam dos utilizadores?
Então, há ainda muitas pessoas que não sabem efetivamente onde hão de colocar os seus equipamentos elétricos, as suas pilhas e até embalagens, não é? Portanto, isto é um tema que não está exatamente na cabeça das pessoas. Portanto, as lâmpadas, onde é que nós podemos colocar as lâmpadas? As lâmpadas são dos componentes que têm substâncias mais perigosas ou dos equipamentos que têm substâncias mais perigosas. Estamos a falar de mercúrio, estamos a falar de fósforo e, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, as lâmpadas não vão para o ecoponto verde, não vão para o vidrão. As lâmpadas têm que ir para o ponto eletrão para serem devidamente tratadas. Estamos a falar também, às vezes, de brinquedos, por exemplo. As pessoas, um brinquedo que seja um equipamento elétrico pode ir para o ponto eletrão. Portanto, dúvidas sobre a forma como devem separar, o local onde devem colocar, no caso das embalagens, se as embalagens sujas devem ou não ser colocadas no respectivo ponto eletrão, no ecoponto. E, portanto, estas são algumas das muitas questões que ainda nos chegam todos os dias.
E onde é que essas dúvidas podem ser esclarecidas?
Então, nós temos um site que se chama ontereciclar.pt, que tem informação sobre os nossos locais de recolha e que nós estamos periodicamente a atualizar para que, além dos nossos locais de recolha, possam ter também informação sobre onde colocarmos outro tipo de resíduos. E, portanto, é um site em construção. Aí nós temos uma interface com o público que pretende precisamente tornar aqui esta relação bionífica, né? Termos também o feedback das pessoas relativamente às suas dúvidas, relativamente à experiência de utilização dos pontos Eletrão, e portanto este é um dos locais que podem, onde podem tirar dúvidas. O nosso site eletrão.pt também é um site que tem, que permite esse esclarecimento, o nosso número geral, e portanto temos várias plataformas e estamos à procura também de desenvolver outras paralelas que possam ajudar cada vez mais o cidadão a esclarecer as suas questões e a saber onde podem colocar os seus resíduos.
O Eletrão tem desenvolvido várias iniciativas com a comunidade, nomeadamente com as escolas e com os bombeiros. Pode falar-nos um bocadinho destas duas campanhas?
Então, são campanhas, como o próprio nome indica, a primeira é dedicada às escolas, portanto, nós desafiamos aqui as nossas escolas a inscreverem-se e a fazerem a recolha de equipamentos elétricos e de pilhas, e em contrapartida damos aqui também, ou fazemos ações de sensibilização para que as crianças, enfim, que são aqui o motor da nossa sociedade, possam também elas estar alertas para os temas, para o tema da reciclagem e da separação de resíduos. E, portanto, fazemos temos essa dinâmica de as escolas participarem e as escolas que recolhem depois mais quantidades de resíduos. Na prática são as escolas que se envolvem mais nesta iniciativa, têm prémios, podem receber prémios que são convertidos depois em equipamentos elétricos. No caso do quartel Eletrão, temos a mesma dinâmica a funcionar a partir dos quartéis de bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários são muito participativos nas comunidades, especialmente as comunidades menos citadinas, e, portanto, têm um papel muito direto na intervenção na sociedade e na sensibilização das pessoas. E, portanto, a lógica é reunir também quantidades de resíduos, sensibilizando as pessoas e os quartéis que recolherem mais quantidades de resíduos também recebem prémios. O prémio absoluto nas edições anteriores tem sido uma ambulância, na edição deste ano será um carro de combate florestal.
Por fim, pedi-lhe 3 dicas para quem ainda não encaminha as pilhas e os equipamentos elétricos para o Eletrão. Por onde é que deve começar?
Então, o primeiro ponto aqui a ter em mente é precisamente esta necessidade de olharmos para os nossos resíduos para além do tema do lixo, ou seja, nós temos que começar a perceber que aquilo que nós produzimos em casa não é só lixo, são só os resíduos indiferenciados. E, portanto, a primeira análise é perceber e olharmos bem para o que estamos a deitar fora. E, portanto, tudo o que sejam equipamentos elétricos, tudo o que tenha que seja alimentado a energia elétrica ou que seja alimentado a pilhas, perceber que isso é um equipamento que, além das substâncias perigosas que pode-se ter, tem um potencial de reciclagem enorme. Portanto, estes materiais têm componentes como o plástico, como os metais, que podem ser reciclados e, portanto, é muito importante ter essa noção à partida. No caso das pilhas, exatamente a mesma coisa. As pilhas podem ter níquel, cádmio, lítio e, portanto, perceber que a pilha que estamos a deitar e que parece tão inocente no lixo, muito rapidamente se irá decompor nos seus componentes químicos e poluir enfim, solos, como já falámos, e lençóis freáticos. Basta nós olharmos para alguma pilha que fica perdida no equipamento elétrico durante algum tempo para percebermos que a pilha começa a deitar alguns líquidos e, portanto, se estes são os componentes químicos, temos de ter cuidado. Portanto, primeiro ponto, olhar para os equipamentos que temos, perceber o que é que eles são efetivamente, procurar os locais de recolha para os encaminhar corretamente e promover assim a reciclagem. Temos também as dicas pré-separação, que são as dicas de consumo, e um dos pontos que temos que ver efetivamente é também repensar o nosso consumo, fazer escolhas mais sustentáveis e garantir que estamos assim a contribuir para um melhor ambiente.
Obrigada, Ana. Ficam aqui algumas dicas da responsável pela comunicação do Eletrão. O Verdes Hábitos volta para a semana. Até lá pode ouvir o programa em todas as plataformas de podcast e em tsf.pt.